recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Oi, Figueroa, como vai?
Acho que essa tinha que ser feita.
Mas, muito bem. A voz maravilhosa. Para poucos, né? Tem quem tente no The Voice, mas ninguém chega aqui nessa voz de pato cagada aqui.
Bom, está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de cantoria e literatura. Pra quem não ouviu antes...
Será que este meu canto já vai virar um clássico, Arthur? Eu acho que já virou um clássico.
Cecília Garcia Marcon está aqui comigo pra gente falar de clássicos hoje. E ela estava aqui cantando uma música clássica chamada Olá, Figueroa.
Pois é. Oi, Figueroa. Como vai? Vamos falar muito, você vai entrar em pânico falando, caralho, nunca mais teve 30 minutos esse programa. Peguei um frila, fui iludido.
Não, pega o frila, Figueroa. Vai ser só 30 minutos. Vai ser sim. Muito bem, hoje então a gente tá aqui pra falar sobre clássicos, sobre o que são clássicos, como ler clássicos. É bom ler clássicos?
Você precisa ler clássicos? Você é uma alma superior se você ler clássicos?
Ou você é uma alma inferior se você não gostar de ler clássicos? Fica aí que você vai descobrir tudo depois da sessão de recadinhos.
Bom, pessoal, passando aqui para deixar nossos recadinhos breves e reforçando coisas importantes sempre. Primeira coisa, clube de leitura agora do mês de julho vai ser gravado no primeiro final de semana de agosto. E o livro é o 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Então, se você tá ouvindo, né, na semana em que saiu, ou às vezes um pouquinho depois, tenta dar uma corridinha aí para ler e depois aparecer lá na live com a gente. A gente vai divulgar mais adiante nas nossas redes sociais o dia, o horário, tudo certinho. Mas dá tempo ainda de ler. A gente tá bastante com expectativas elevadas para esse livro, porque muitas pessoas falaram bem. Na verdade, eu vou me sentir uma bostona se eu não gostar. Pode ser que afete a minha autoestima. A segunda coisa é pedir para vocês continuarem o engajamento do Spotify. Tem ajudado bastante a gente a ser conhecido por novas pessoas. E isso tem sido super importante para o nosso trabalho. Curte lá, ou segue a gente no Spotify. Dá 5 estrelas. Pode dar menos se quiser, mas não precisa. Se for pra dar menos de 5 estrelas, não dá estrela, entendeu? É assim. Foda, né? Vai entrar pra dar 2 estrelas no podcast dos outros? Caralho, entendeu? Porra, foda, eu acho. Sou antidemocracia, aquelas. E tem as enquetes que eu procuro sempre colocar lá. Esse engajamento ajuda bastante a gente a vencer o algoritmo dessa plataforma safada. Era só isso mesmo? Ou esqueci de alguma coisa? Olha que bom. Era só isso mesmo. Então vamos falar aqui do tema do nosso programa hoje.
Bom, como a gente teve um retorno bastante interessante do episódio Como Você Faz Para Ler Tanto, Cecília Garcia Marcon pensou em conversar um pouquinho com vocês nesse episódio sobre clássicos, afinal de contas, não é? Por que, Cecília, falar sobre clássicos?
Amigos, estamos aqui reunidos. O que acontece é assim, né? Eu acho que existe uma... Primeiro, foi muito legal a devolutiva do episódio Como Você Faz Pra Ler Tanto, assim. Eu fiquei bem surpresa de que as dicas que a gente colocou ali, várias pessoas mandaram mensagem, enfim, bastante gente interagiu. Foi um programa bacana, assim, do nosso ano, assim, em termos de devolutiva, sabe? E aí, a questão do clássico... A ideia me veio porque eu vi umas bobagens no Instagram, não vou nem ficar falando onde eu vi o quê, porque eu não quero dar engajamento pra essas pessoas. Falando tipo, ai, eu por quê? Eu só leio clássicos, eu não leio essas bobagens atuais e para jovens. E teve uma outra coisa aqui no meu Instagram, que vocês podem inclusive seguir, viu? Quem não tá seguindo, não vai cair a mão de ninguém. É @lousasdeleituras. E aí, eu fiz um post que era 5 dicas... de leitura, 5 clássicos com que são leituras acessíveis. E muita gente que interagiu comigo ali ou no, na DM falou tipo, ai, nossa, eu vou começar a ler clássico por ali. E me veio a sensação de que as pessoas, mesmo pessoas que gostam de ler e que são leitoras de outros tipos de obra, quando ouvem que um livro é um clássico, que se sentem muito intimidadas a ponto de nem conseguir começar. E aí eu pensei que, de repente, várias pessoas aqui que nos escutam também podem viver essa mesma situação, né? Do tipo, como que a gente faz pra se aproximar dessas obras que tenham, para usar o vocabulário startupeiro, o valor agregado lá nas alturas, entendeu? Porque na prática é isso, né? O clássico é um livro que, de alguma forma, acumula esse prestígio na sua trajetória temporal do seu lançamento ao momento presente em que a gente conversa, assim, né? E aí eu acho que cria essa relação esquisita, assim, com os clássicos. E eu acho que tem muita coisa que dá pra gente ler. Na verdade, qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode abrir o livro e ler. Se não gostar, não conseguir, a gente fecha o livro e guarda. E segue a vida, entendeu? Mas acho que essa barreira, mesmo dentro de uma bolha tão leitora, ela ficou bastante clara pra mim, sabe? Foi isso.
Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Que final de contas, o que é um clássico? O que constitui um clássico? Um clássico é eternamente um clássico?
E aí, Arthur? Para você, o que você diria que é um clássico? Se alguém virar e falar assim, desceu de Marte agora, Arthur, a pessoa desceu de Marte agora. Aí ela topou com uma pessoa de teoria literária que estuda Ulisses e falou assim, Ulisses é um clássico. Aí o marciano, Arthur, ele vai olhar pra você e falar assim, Arthur, mas o que é um clássico? O que você vai responder pra ele?
Eu acho que o caminho vai por onde você já apresentou, né? Essa ideia do livro representativo de um certo período e representativo por diversas questões, né? Eu acho que ele traz elementos de técnicas de escrita, de construções temáticas, de formas de estilo e leituras, às vezes, né, dependendo da linha que você passa a entender um clássico, eles falam de supostos valores humanos que são comuns a todas as pessoas, a toda a experiência de vida, né, e que são tratadas de alguma forma ali e que são representantes do seu tempo da mesma forma que podem estar soltas dessa temporalidade estrita, né. E aí o clássico, ele é esse representante Mor, suposto representante Mor desse período, e compõe ali um certo cânone de literatura, né? Uma certa lista de obras expressivas e representativas daquela linha, daquele campo, daquele grupo. E aí eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, quando a gente fala em construção de campo e construção de e classificação de livros como clássicos, né? A gente tá falando de um processo que é corrente, que tá sempre em voga, que tá sempre acontecendo e que passa por revisões, né? Então, nem sempre um livro que constitui um cânone, um livro que é considerado clássico, pode continuar sendo clássico, né? Ele tem que ser representante ali, ele tem que dedicar a sua página a dialogar de fato com quem tá lendo, né? Com o momento presente.
Então tem relação com sobreviver a muitas mudanças que vão acontecendo.
Sobreviver a mudança e continuar sobrevivendo, né?
Isso, exato. Porque senão a hora que ele parar de sobreviver, ou a hora que as discussões que existem naquele momento elas se sobrepuserem ao valor do livro, ele vai perdendo esse status de clássico, né? Então, clássico não é uma característica inerente, é uma característica transitória.
E transitória é muito conturbada, né? Então, assim, não existe uma definição fixa do que é um clássico, né? Cada grande pensador, cada grande teórico, cada grande pessoa que estuda essa bodega vai ter uma lista própria de clássico conforme seus próprios critérios e termos e pensamentos.
Exatamente.
É que a gente tem um cânone dos canonistas, né? A gente tem os teóricos... Exato, a gente tem os teóricos que são mais considerados do que outros, né? E eles também compõem o que é de fato um clássico ou não. E você, Cecília, acrescentaria alguma coisa nessa?
Eu acho que só é importante a gente pensar no... Talvez esses... Os clássicos que mais sobrevivem aí, né? Aos séculos, às mudanças sociais, às discussões. O que eles têm em comum é a diversidade. Ou seja, existe uma gama gigantesca de livros que se encaixam no cânone. Não existe um padrão. Ou seja, tô dizendo isso porque eu acho que é praticamente impossível que você não consiga ler nenhum clássico. Você pode já ter lido e não saber que é parte do cânone, porque você não foi com esse pensamento, ou então você pode nunca ter começado achando que todos vão ser hiper difíceis e cabeçudos, que você não vai conseguir destravar a coisa ali, sabe? Nenhuma das coisas é verdade, entende? É uma gama, é um leque gigantesco de elementos, vai desde as discussões, da proposta de escrita, da forma, da estrutura, são muitas as possibilidades, né? Então isso é muito pouco provável que dentro desse leque gigantesco não tenha um que seja acessível para você, né? Então dá para fazer essa leitura, né?
Tem uma linha de pensamento, inclusive, que as pessoas vão começar a comentar sobre a própria ideia do clássico ser uma questão elitista, né? De
sim,
postular uma ideia do que é um ideal para literatura, né? O que é o certo e o que não é de se fazer enquanto...
Ou ideia de que o leitor ele só se forma se ele se encanta por essa beleza dessa alta literatura, né? E de que forma isso exclui tantas outras literaturas e tantas outras pessoas. E aí, se é para fazer arte dessa forma, então enfia com essa bosta, entendeu?
É, essa ideia... O que eu tava querendo pensar é justamente isso, né? Essa ideia de que o clássico é uma espécie de roteiro, né? Uma espécie de guia e desvalorização do que diverge, né? E eu acho que a gente pode pensar também em questões de nicho, né? Porque quando a gente pensa, sim, em clássico, a gente pensa em clássico da literatura, como se outros clássicos não fossem literatura, né? Mas sei lá, pode ter um clássico da literatura de ficção científica,
sim,
que não vai ser o mesmo clássico da literatura mimética.
Clássico infanto-juvenil, né?
É, exato, exato. Muitos, inclusive, livros, Alice, por exemplo, é um livro que foi pensado para um público juvenil. E hoje a gente tem como cânone da literatura, para todos os públicos, mas ele é pensado para um público jovem, né?
E é muito curioso que muitas vezes, né, a psique das pessoas é uma coisa impressionante, porque você existe uma tentativa de validação do seu próprio intelecto a partir daquilo que você consome, seja lá o que for. Então, a música que você ouve, o filme que você assiste, a série que você vê, se você vê série, o livro que você lê, o quadrinho, etc. Então, o que você consome é uma validação do seu intelecto ali, né? Então... O que vai acontecer? Assim, a pessoa muitas vezes vai se colocar como lendo um clássico, falando assim, ah, eu não consigo ler essas coisas bobinhas que saem hoje. Ai, nossa. Ai, eu acho trágico. Ai, meu Deus, que difícil. Tudo bem, mas muitas das obras que você lê agora, no momento em que elas foram publicadas, elas tinham alguém como você falando que era uma merda.
E 200 anos depois, nossa, isso é um clássico.
E aí 200 anos depois, tá você aqui tocando punheta porque alguém lá atrás... Se a gente não consegue compreender o clássico como uma noção que muda no tempo, no espaço, na cultura, a gente não consegue fazer uma análise adequada disso do meu ponto de vista. Ah, eu só leio os clássicos. É, então, depende, porque o clássico que é agora, ele pode não ser o clássico de 200 anos atrás, e daqui 200 anos alguém vai ver isso que você escreveu e falar assim, não acredito que essa pessoa ali esta merda, porque entende? Essas noções, elas se modificam. Eu acho que são pouquíssimos, e eu nem sei se há, mas se houver, são pouquíssimos os livros que conseguem de fato estar acima dessa situação. Eu não consigo nem pensar, na verdade, aqui em um título que possa ser imortal, universal, eterno dentro da noção de clássico, sabe?
Isso a gente esquecer, por exemplo, que hoje a gente lê, sei lá, Odisseia, mas a quantidade de tradução e adaptação e edição que esse livro já passou, né?
Quantas formas diferentes de pode xingar Ulisses? Fica aí o questionamento, entendeu?
Vale. E eu acho que também tem um fator muito complicado nessa ideia de pensar em clássico, que é a própria... essa ligação, né, tão intrínseca com o mercado, né, porque às vezes a ideia da venda, o prestígio, o simbólico ali, ele influencia muito, interfere bastante na própria circulação da obra, né. Um termo interessante da gente ver quando tem livro saindo, por exemplo, é o clássico instantâneo, né?
Ah, isso já virou torturado, clássico.
Então, não é nem questão de ser ou não clássico, de virar ou não clássico, é porque no momento em que sai, não dá pra fazer essa distância temporal que a ideia de existir um clássico pressupõe, né? E aí eu acho que essas interferências de nomenclatura de mercado, que funcionam porque precisam vender, depois que eles que redescobriram o termo do realismo mágico, por exemplo, 500 coisas saiu com o nome de realismo mágico.
E a maioria nem é, né? Tipo, que ódio. Qual foi a última que a gente passou com ódio com essa? Você lembra? Teve um que a gente gravou e que você fez exatamente essa reclamação.
O Torturado tá na Amazon como realismo mágico.
Ah, e você acha? Realismo mágico? O livro é tanta coisa, realismo mágico não é uma delas.
Eu li o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa. Também falaram muito da questão do realismo mágico, e assim, não tem muito realismo mágico ali. Eu fui com outra expectativa por conta dessa ideia. O livro é ótimo. Enfim, inclusive a gente pode ver se outras pessoas ouviram ou fazer um cast depois sobre isso. Mas o livro é ótimo. Mas não é realismo mágico muito ali, sabe? Tem, tipo, uma questão de uma moça virando um passarinho. E uma questão de uma mulher lobisomem. E passa por aí. E assim, passa por isso. Mas é bem bacana, de qualquer forma. Eu acho que existe esse problema de nomenclatura, né? Da relacionamento com o mercado. Mas enfim... É isso.
É, e o que, oh, tem esse lado que o Arthur, colocou, e tem o lado, mas eu quero insistir que o que me incomoda bastante é colocar a literatura nesse lugar, porque é uma discussão rasa, dizer, ah, eu só gosto de clássicos, porque aí é que é muito superior. Claro, você coloca todos os livros que são, que recebem a pecha de clássico, né, esse rótulo de clássico, dentro da mesma lógica, o que não é verdade, e você cria um distanciamento das pessoas com a leitura, porque aí a pessoa que curte os livros de agora fala, cara, eu amo ler, sei lá, os contemporâneos. Contemporâneos tem saído bastante LGBT recentemente, né? Eu curto ler essas histórias, são histórias leves e que trazem uma representatividade bacana, escrita de uma forma respeitosa e tal. Aí a pessoa se sente uma bosta, fala, cara, mas eu gosto de ler isso, será que eu sou um cocô? Será que eu sou um burro? O que será que sou? Entende? E eu acho que isso é, pra quem trabalha com incentivo à leitura, eu acho que é bem imperdoável, sabe? Acho que qualquer postura que a gente tenha, que afaste as pessoas, que faça as pessoas se sentirem menores ou incapazes, ou ter o seu intelecto questionado por causa da tua preferência, eu acho que isso é bem equivocado, assim, sabe? Porque é preferência, você pode preferir ler clássicos. Ah, eu prefiro ler tal e tal coisa. Beleza, segue a sua vida e lendo as coisas que você gosta, tá certíssimo, entendeu? Vai dizer que é só isso que é bom e que, ai, nossa, tem um gosto duvidoso e tal, eu acho meio foda.
É aquela tirinha das pessoas se divertindo e a pessoa aparecendo e falando, pare de se divertir!
Parem de se divertir, é ótimo.
É, tem, é tipo uns 4, 5 bonequinhos de palitinho jogando videogame, algum jogo bem idiota, que a pessoa coloca a montagem que ela quiser, e aí aparece alguém que fica gritando, para de se divertir, stop having fun.
Meu Deus, né, tipo...
Eu concordo com isso que você comentou, e tem uma entrevista que eu fiz quando eu tava escrevendo mestrado, que eu entrevistei a Gisele Eberspacher, do canal homônimo dela, é só procurar lá pelo nome dela que você encontra, e aí eu acho muito interessante, porque ela aponta essa postura dela como uma postura ativa disso, né? Ela fala, puxa... A literatura, ela sempre parece que tá num espaço de muita maestria, tem que sempre se levada muito a sério, né? Sempre tem que ter uma aura intelectual, acadêmica, discussão de literatura. E ela fala, não, eu quero que a literatura seja como qualquer outra linguagem, que a gente possa discutir num café, conversar com os amigos na sala da casa, sabe? Sem precisar ter sempre essa aura de elite da arte, sabe? É uma coisa que é muito interessante de se levar em consideração quando você pensa nisso também. Enfim, eu acho que mesmo vou falando nesse ponto que você falou, né, de ah, eu só gosto de ler livros YA e LGBT. Eventualmente, daqui a alguns anos, terão clássicos YA e LGBT, porque serão representativos desse momento de escrita, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar em mente também, que tem esse recorte, essa possibilidade, essa flexibilidade.
Exatamente, ou seja, você não é melhor porque você lê clássicos, você não é pior porque você não lê clássicos. Todos podemos experimentar porque o leque é gigantesco, inclusive o clássico de hoje é o cocô, pode ter sido o cocô de ontem ou pode ser o cocô de amanhã, então não se apega não.
E provavelmente você já leu um clássico também, sem saber.
Exato, provavelmente você já leu algum clássico. E assim, ó, não é que você leu clássico tipo, ah, lógico, minha professora mandou eu ler Dom Casmurro no ensino médio. Não, você já pode ter lido um clássico por livre e espontânea vontade sem saber que era um clássico.
E você, Cecília, qual foi o primeiro clássico que você leu de livre e espontânea vontade com consciência de que era um clássico?
Com consciência de que era um clássico? Olha, o primeiro clássico que eu li foi Orgulho e Preconceito, e foi uma professora, olha só que delicadeza, foi minha professora de literatura, eu lia tranqueirosas, assim, tipo, eu lia Danielle Steele, Sidney Sheldon, que era o que uma bibliotecária tinha indicado pra minha mãe, e eu pegava junto com a minha mãe na biblioteca do bairro. E aí um dia essa professora viu, e ela falou assim, ah, você gosta de romance? Que legal, eu vou te passar um livro meu, então. E ela me emprestou um Orgulho e Preconceito dela. E aí, foi... Então, assim, aí... E ela me contou naquele momento, vai, esse aqui é um livro que é um clássico, esse aqui é um livro que é importante, vamos ver se você gosta. Né? Mas ela falou numa super boa, assim, tipo, com aquele tom de carinho mesmo. E aí eu li, eu amei a leitura, conheci a Jane Austen, e vocês sabem o que isso virou, não é, minha gente? Bastante complicado, inclusive, né? Para quem convive comigo.
Então, acho que vale o aviso, pessoal. Não leiam, claro, não tô
brincando. Virou até uma tatuagem. Gente, virar dívida, enfim. Então teve Jane Austen, depois teve, acho que Guimarães Rosa, eu fui experimentar já mais consciente, assim, e foi, nossa, sou apaixonada pelo Guimarães Rosa também. Teve logo um pouco depois, teve O Sol é para Todos, foi bem legal. Então foi um caminho mesmo, mas o meu episódio marcante foi nessa relação com a minha professora de literatura no meu primeiro ano do ensino médio. No final do meu primeiro ano do ensino médio, então foi bem, bem marcante para mim. E eu consegui, o fato de eu conseguir ler e de eu ficar envolvida foi muito legal, foi uma experiência excelente mesmo. E você, Arthur, qual foi a sua maconha da literatura, porta de entrada para drogas mais pesadas?
Eu tava pensando aqui, acho que o primeiro que eu li com consciência e que eu lembro de alguma coisa de fato foi o 100 Anos de Solidão. Eu lembro de ter lido antes até, no colegial, ter pegado um retrato de Dorian Gray, uma coleção bem antiga do meu pai. Eu tive que ler com um pano amarrado na cara.
Pessoas
com problemas respiratórios com pó, elas entendem o que eu tô querendo
Nossa,
dizer.
Nossa, é demais.
Mas o livro tava muitos anos guardado. Eu falei, esse aqui é um livro clássico que todo mundo sempre fala, né? E aí eu fui ver, e se não me engano, foi inclusive por causa daquele filme bem chumbreguinha do A Liga Extraordinária.
Chumbreguinha, aquele filme. Chumbreguinha é até um elogio, que o filme é muito ruim.
Não,
né?
Eu gostava, pô, via sempre.
É, lógico, é a categoria fantástica, horrível 5 estrelas.
É isso, e eu me interessei, eu falei, eu vou ver qual que é desse Dorian Gray. E eu li.
Vou ver qual que é desse Dorian Gray. E o menino tá horrorizado até hoje, que a do Dorian Gray era uma parada. Ele gostava de paradas não visíveis.
É bem diferente do filme.
Diferente. O Arthur tá com uma escolha boa de palavra hoje.
Ele não é só imortal, né? Com o quadro, ele faz umas coisas mais diferentes.
Caramba, não é só que ele não envelhece, né? Que coisa, ele faz várias coisas
não
doidas.
Não é só isso, é.
Olha, galerinha, esse amigo dele aqui. Eu não tenho um amigo desse.
E aí eu lembro de ter lido pelo pique, de conhecer a referência. Inclusive eu preciso reler, porque eu acho que eu nem lembro muita coisa.
Nossa, eu gosto desse livro aí.
E aí o outro livro que eu fui ler foi O 100 Anos de Solidão. E eu acho que aí marcou de fato a minha mudança. Porque eu gostei muito de ter lido O 100 Anos de Solidão. Eu descobri uma maneira diferente de pensar literatura ali, né? Uhum. Que eu fiquei muito encantado. E teve todo um lance emocional também. Porque esse livro era um livro que estava em casa. Que foi presente para os meus pais, de um amigo deles. Que se suicidou.
Caramba,
numa história pesadíssima. Porque, se eu não me engano, acho que o pai dele morreu. Ele mandou matar os caras que mataram o pai dele. Depois ele ficou culpado. Foi uma história pesadíssima, assim. E eles têm esse livro de recordação. E era um livro assinado e tal. E estava desmontando. Então eu ia lendo. E aí eu ia costurando as páginas de novo. Eu ia colando com papel... aquele papel transparente, papel vegetal, e eu ia fazendo a gambiarra no livro e tal. Acabei rejuntando ele, lendo e tal, foi uma experiência bem legal, assim. É, e eu acho que é daí que marca a minha experiência enquanto um leitor, enfim, ativo, né? Uma coisa mais incisiva da leitura. Foi com o 100 Anos de Solidão, sem dúvida.
É, 100 Anos de Solidão aí. Porta de entrada para drogas pesadíssimas também. Do Gabo, cara, Gabo foi uma parada que eu fui ler... Nossa, eu já era formado na faculdade, acredita?
Então a gente tava lendo mais ou menos na mesma época.
Ah, vai se fuder, Arthur. Tá vendo? Jovem hoje em dia. Ai, nossa, está cancelado. Está
Poxa,
cancelado.
Cecília, você levantou, eu tive que cortar, uai.
Ah, não levantei nada, não tô nem falando com você, não. Olha pra mim.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Muito bem, Cecília, pra quem quiser começar a ler clássicos ou pra quem quiser entender um pouco mais os clássicos que tá lendo, de como tá fazendo, enfim, pra essa pessoa que tem um pouco mais de interesse em se aprofundar os clássicos pra entender por que que eles são clássicos. Porque tem isso, né? Às vezes a gente vê um filme clássico, lê um livro clássico e fala, porra, não entendi não. Era pra gostar isso daqui? Qual que é revolucionário, né?
Ah, eu gostei que você tocou nesse ponto, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi como leitora, e foi bastante lendo livros que são clássicos, é que a gente tem que ligar, às vezes, um outro tipo de leitura que não seja obsessiva com entender todos os detalhes exatamente no momento em que a gente lê. Não, não, assim, ó, a gente precisa se desconectar da ideia de que pra entender tudo de um livro, a gente precisa entender todas as palavras. A gente tem uma habilidade, ou pode desenvolver a habilidade de inferência, por exemplo. Eu não sei exatamente o que é a palavra, eu falo muito isso com os meus alunos quando eu tô dando aula de Gregório de Matos, por exemplo. Quem apôs nesse socrócio negócio? Bom, socrócio, vamos pensar aqui no que essa palavra significa nesse contexto, vamos pensar o que ela pode ser. Parece uma coisa boa? Olha o resto do poema. Não é? Então, foda-se no detalhe, ali na lexicografia da coisa, ou na lexicologia da coisa, qual é o significado. significado. E muitas vezes, eu acho que muitas pessoas param a leitura pra falar assim, mano, tem várias palavras aqui que eu não sei, não consigo. Tenta passar, tipo, ah, foda-se, eu não entendi, vamos seguindo, entendeu? Tem, acho que, uma coisa da gente se desprender de um controle total, assim, sabe? Então, se você vai ler um clássico, pode ser que tenha palavras ou momentos em que você não entenda. Siga, porque pode ser que isso faça sentido mais pra frente. Ou pode ser que isso não faça sentido nenhum. Mas você só vai saber se você continuar. Então, eu recomendo esse contorno, assim, sabe? Nas não compreensões. Eu falei isso esse ano, que foi uma coisa que eu tive que fazer pra quando a gente foi ler o Nós Somos a Cidade. Falei, cara, é isso. Tipo, tem uma hora do Nós Somos a Cidade que você não tá real entendendo o rolê. Aí você fala, foda-se, vou seguir. Vamos ver pra onde vai. E aí daqui a pouco as coisas começam a encaixar, tem que ter serenidade, entendeu? A gente tem uma ansiedade, às vezes, com a leitura, de que a gente precisa entender tudo, saber tudo, dar conta de tudo. E isso afasta, porque a gente não vai dar, entendeu? Não vai dar porque, às vezes, o vocabulário é de outra época, ou tem noções de outro país, enfim.
É, eu acho que existe também a questão da tranquilidade em pensar que não dialoga com você, ou que você não entendeu ali a questão. E eu, quando fui cinema, era muito interessante os debates de tentar entender por que Cidadão Kane era o melhor filme de todos os tempos em tantos anos seguidos. E as pessoas falavam, tá, mas o que tá acontecendo pra ser isso, né? E as aulas de entender o processo histórico, o contexto, tudo aquilo ali, eram muito interessantes de dialogar. Acho que
tem uma outra coisa que
esse processo também é interessante, né?
Conseguir ler e conseguir entender o valor não significa ter prazer na leitura. Você fala assim, puta, esse livro é foda, eu consigo entender porque todo mundo fala dele, mas ele não é um dos meus livros preferidos mesmo assim. Meu livro preferido continua sendo Diário de um Banana, capítulo 3. Você não precisa se justificar disso pra ninguém, porque o que a gente gosta nem sempre é bom, e o que é bom nem sempre a gente gosta. Essas coisas, elas não são noções que estão grudadas umas nas outras, entendeu? Então, se sinta culpado de começar um clássico e falar assim, nossa, isso aqui é chato, não gostei. Porém, reconheço isso, consigo entender. É isso que é importante, é entender. Falar, ah, então é por isso que a galera pira aqui. Eu tinha uma professora de uma matéria que eu tinha na ETEC, que era Sistemas de Informação e Comunicação, que era um tipo de... um desdobramento da disciplina de português. E ela era uma pessoa que não gostava do Guimarães Rosa. Tipo, ela não tinha prazer lendo Guimarães Rosa. E ela falava, nossa, eu acho muito difícil, é muito longe de mim. Não... Ela falou, eu reconheço a importância dele, sei o que ele fez, eu não gosto de ler Guimarães Rosa. Entende? Hoje eu acho ela um merejo, aquelas, né? Não entendeu nada da... Não entendeu nada da semana do negócio. Mas, enfim, era isso que eu queria colocar. Tem uma outra coisa como professor, e aí eu quero dar essa dica. A gente vai abordar isso mais adiante com um convidado bem legal, que é a questão de anotar, rabiscar, conversar com o livro enquanto o livro conversa com você, de outra forma. Eu sou uma pessoa que defende que a gente precisa grifar e anotar as leituras, destacar o que salta para nós, sabe? Cata um grifatexto, senta e vai lendo. Tenta ler, de repente, com alguém, tipo, ó, amigo, vamos ler, sei lá, Crime e Castigo juntos? Então vamos, então bora. E aí você vai trocando ideia sobre o que você tá lendo com a pessoa. Eu acho que dentro do diálogo fica mais fácil até de você, naquele momento ali, tipo, ah, puta, oh, não entendi o que rolou aqui. Aí se eu, de repente, a pessoa que tá lendo fala pra você, fala, ah, não, hein, eu acho que é isso. Então essa conversa, ela ajuda a desatar esses nós. Em termos de concentração, isso ajuda bastante, porque aí você oferece mais estímulos ali, né, pro carro do ovo não passar e te desconcentrar, entendeu? Então essa é uma outra dica. Vai ler, cata um grifatexto bonitinho, uma caneta, um lápis, e vai, anota, coloca uns pontos de interrogação, coloca uns palavrões, tenta falar, porra, não entendi nada, ou, nossa, tô amando isso daqui, ou, meu Deus do céu, esse é meu tio, tipo, esse personagem é igual meu tio, sabe? Converse com a história um pouco, eu acho que você vai perceber que você tem intimidade com algumas coisas que estão aparecendo ali.
É, eu acho que essa dica, pra gente começar das dicas, né, eu acho que é uma ótima dica, e aí eu acho que também cada um tem o seu jeito de organizar, né? Você pode ser do tipo de pessoa que rabisca o livro, pode ser alguém que tem um caderninho do lado, pode ser só que anota no celular, eu faço
cola
tudo isso.
Cola post-it.
Post-it foi o único que eu não consegui fazer. Hoje eu leio todos os livros, releio os livros que tem post-it e vou tirando todos, um por um. Não deu certo comigo. Mas acho que encontrar essa maneira de organizar a leitura pode ser uma ótima ideia para concentrar, né? E eu acho que a Cecília falou uma coisa muito interessante da leitura, que é o motivo, inclusive, pelo qual você provavelmente está ouvindo esse podcast, né? A leitura é um ato muito solitário, mas a literatura é um ato comunitário.
Isso, ai, que bonitinho que dá nosso frasista hoje, ele tá o rei das palavras.
Não, mas é porque é isso, né? O âmbito do consumo da arte, né, ele é muito, muito comunitário. Você sempre compartilha e vai ver o que os outros têm a dizer. E a recíproca é verdadeira também. É muito difícil você criar um hábito de leitura ou você ter a questão de consumo de livros se você não vê alguém, se você não tem como compartilhar, enfim. É óbvio que quando você tá formando, tá todo mundo vendo a Stranger Things, você não vai ser o único que vai pegar o Lusíadas e falar: gente, mas vocês leram esse livro? Não.
Você pode ser, mas você vai ser a alegria da festa, entendeu?
É isso, é. E aí tem que ter esse processo de grupo que eu acho que é muito importante. Teria uma outra dica, que também é a ideia do clube de leitura, do grupo de leitura, né? Não precisa ser uma coisa chique. Pode ser um grupo de 3-4 pessoas que você reúne ali na roda de amigos. Pode ser um clube de leitura que tem a rodo aí, em YouTube, em oficinas. Existe bastante, né? Acho que a criação dessa comunidade é bem interessante. Inclusive, eu tenho uma história pra contar. Eu e o Igor, aquele que veio gravar com a gente o episódio da Svetlana, teve uma época em que eu e ele, a gente... Enfim, somos dois formados em jornalismo. E a gente queria conhecer um pouco mais da literatura brasileira. Então a gente pegou uma lista de clássicos, cada clássico de um tempo ali, do momento. E a gente foi lendo em ordem cronológica. E aí a gente parou em Sertões. Ele leu mais, na real. Ele continuou, pegou
Sertões,
Úrsula, pegou tal.
Que dureza,
Sertões. Mas eu peguei os Sertões, acho que eu demorei uns 3 meses. Nossa, que vontade de morrer. Putz.
Que vontade de morrer. A primeira parte dos Sertões dá vontade real. Tipo assim, meu Deus. Leva, acabou a minha vida.
Então é isso, né? As duas primeiras partes são gigantescas, chatas de ler. E aí a terceira, que fica mais fluida, ele...
Você já tá exausto, né?
Ele mostra aquela faceta dele bem eugenista, né? Bem...
Exato.
Meu Deus
do
céu. Não acaba.
Assim, agora que ficou bom, a gente descobriu que ele é quem não é bom, né? Tipo, a gente descobriu que ele é horrível.
Enfim. É, e aí eu abandonei o Igor na questão comunitária. Ele leu mais uns 2-3 livros depois na lista e falou: não, acho que depois eu continuo.
Deixa quieto esse caralho aí.
Mas é interessante fazer essa troca. Eu, inclusive, já tive um grupo no WhatsApp, que durou, acho que, bastante tempo até. Cheguei a ler alguns livros que eu não leria normalmente, que foram interessantes. Li O Nome da Rosa, por exemplo. Foi uma experiência interessante.
Por quê?
O Nome da Rosa, ele é muito complexo, se eu posso dizer assim. Porque ele tem muitas páginas, aí tem trecho que tá em latim, e que eles não traduzem nunca. Eles botam nota de rodapé no fim, mas tá lá em latim. Tem uma parte, partes extensas, que são notas históricas sobre a história da Igreja Católica e dos movimentos franciscanos e toda a questão paroquial ali, em que você fica completamente perdido, porque não é de agora, é do século XV, XVI, movimentos complexos. E aí tem a parte legal da investigação, e tudo isso intrincado.
Ah, eu gostei do Nome da Rosa.
Eu gosto mais
do filme. Cansou.
Deve cansar mais o dia inteiro, Enfim, e aí é legal porque a gente lia e discutia, né? Falava, putz, que coisa chata. Mas foi legal essa parte. Eu não sei o que a Cecília acha, mas eu gosto também daqueles livros que são bem beabá. O livro da literatura. Eu acho bem interessante.
Isso.
Eu gosto.
Eu acho que tem uma coisa que acho que é a próxima dica que eu posso dar, que é a ideia de você pesquisar pela temática e não pelo prestígio do autor, não pela complexidade. O que você gosta de ler? Você gosta de ler história de fofoca? Tem clássico que é de fofoca. Você gosta de ler história de putariazinha? Tem história de putariazinha que é clássico. Você gosta de ler história de guerra? Sabe? Você gosta de ler tipo, ah, nossa, meu, eu tô interessado em reforma agrária, tá ligado? Beleza, então vamos ler as Vinhas da Ira, então. Entendeu? Sabe? Eu acho que a temática, se ela é interessante, já é uma questão a menos pra gente se preocupar na hora que lê, entende? E essa conexão, apenas você é capaz de estabelecer. Não existe outra pessoa capaz de dizer o que você gosta e o que te interessa além de você. Então, pesquisa também pela... Vai lá, lê a sinopse. Fala, meu, agora que você lê, falou assim, putz, eu não gosto de história de família problemática. Puta, aí fica, você para a tua vida, porque você vai ler muita coisa, sabe? Eu quero ler um livro grandão. Então vamos lá. Então, tenta especificar, assim, né? Tanto o teu interesse quanto uma outra meta, assim. Eu acho que isso ajuda na seleção. Porque eu acho que muitas vezes a dificuldade é por onde você começa, assim, sabe? Qual que é o primeiro que eu vou pegar? Não é como que escolhe, tem muita coisa. Então, acho que essa a ideia de se aproximar pelo assunto que te interessa, isso é apenas você que vai ser capaz de dizer, sabe? Eu gosto de ler X. Eu me interesso por histórias assim, sabe? Então, acho que essa é uma questão importante dentro do movimento de seleção, assim, sabe?
E eu acho que a gente faz esse movimento em algum momento da vida de forma inconsciente. Eu sei porque teve uma época que eu falei, não, agora eu quero ler todas as distopias clássicas. Aí eu li Nós, li o 1984, li Admirável Mundo Novo e li o Fahrenheit 451 lá. Ah, mas eu fiquei com vontade de conhecer um pouco mais sobre, sei lá, Kafka. E aí você pega e lê alguma coisa do Kafka. Eu acho que a gente faz um movimento.
E a coisa vai criando um caminho meio próprio, não é? Porque aí você fala, vamos supor, como que começa? Ah, eu gosto de ler histórias do futuro. Aí você vai ler 1984, fala, caralho, isso aqui é uma distopia, acho que eu vou ler outra distopia. Aí entendeu? E aí quando você fala assim, putz, mas aqui esse cara tá falando... E quando você vê, você tá dentro de uma rede já, que a coisa vai se conectando, assim, sabe? Aí você fala, putz, cansei. É, agora eu quero ler crime. Aí você vai falar, putz, vou ler crime e castigo. Tem crime no nome, então vamos lá, deve ter alguma coisa que acontece. Você fala aí, você fica doido, assim.
Tem crime e tem castigo.
Tem crime e tem castigo.
É, acho que existe esse movimento temático, sim.
E acho que ele ajuda a se aproximar, porque aí você vai numa obra que você sabe que alguma coisa dentro de você vai se remexer dentro daquilo ali, entendeu?
E eu gosto desses livros guia que eu falei, acho que vai também por esse caminho, porque eu acho que eles são uma maneira bem sintética e bem coleção primeiros passos, sabe? O que, por uhum. que Frankenstein é importante? Ah, Mary Shelley foi XY, Frankenstein marcou isso, aquilo, e democratizou isso. Essa noção. Pronto. E aí você vai mais tranquilo, né? E aí eu acho que essa simplificação é ótima para um primeiro contato. E assim, também a ideia de que você não precisa conhecer tudo aquilo, né? Enfim, se você não é um leitor que pesquisa, que trabalha com isso, que produz alguma coisa em relação a isso, o passo mais importante é fluir, né? É, enfim, o que for mais gostoso para leitura é o que é mais importante. E eu como gosto de entender isso daí, eu acho esses livros guias muito interessantes. E aí uma outra dica que eu gosto bastante também é livros que tem aqueles textos de apoio, sabe? Uma introduçãozinha. Sim. Que fala bem sobre o que é o livro, um pós-fácil com algum pesquisador que explica bem o que é que estava acontecendo ali. Isso eu acho bastante interessante. Eu peguei uma coleção da Globo, quando eu fui ler Machado pela primeira vez, que tinha trilogia, e uns comentários também que eu achei bem legais de ler enquanto eu lia. É uma coleção, inclusive, que eu achei engraçada de pegar, porque era um box da Globo, que era com um pesquisador estadunidense, se eu não me engano. Eu falei, puxa, por quê, né? E aí eu achei, e aí, enfim, eu só achei curioso, não tem nada demais sobre isso, é um pesquisador mesmo de Machado. E achei bem, bem legais, bem ricos os textos, assim, me ajudou bastante a entender um pouco mais do Machado, a me apaixonar por ele de fato, porque era muito bom, ler o livro e o texto depois. É, gosto bastante desses textos de apoio. Leio a introdução, não pulo a introdução, leio tudo direitinho.
Tem algumas introduções que são cuidadosas hoje em dia, e falam assim, ó, essa introdução revela detalhes do enredo, porque a galera é louca do spoiler, então tipo, ah, não quero que você me conte. E aí tem uma coisa, né, spoiler de livro de alguns anos, assim, é meio complicado você não querer que saber, né, sei lá. Eu acho que a relação com o clássico tem que ser outra. Se você vai ler um clássico, você tem que pensar, né, ó, por que que o pessoal... Pensar e responder dessa pergunta. Por que que as pessoas, ou por que que através dos tempos, esse livro ele ganhou esse status? Será que eu consigo encontrar o que tá aqui? Será que eu consigo enxergar? Será que consegue aparecer pra mim? Acho que é muito mais por isso do que, ah, quem matou o fulaninho, entendeu? Tipo, sei lá, acho que são coisas, são leituras diferentes.
É, a não ser que você vai ler, sei lá, Agatha Christie. Você não precisa saber o que acontece no final.
Com certeza é alguém que você não esperava, então, tipo, com certeza você vai estar errado.
E o que mais, Ceci?
Tem uma última coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que é muito comum em muitos clássicos, é uma quantidade avassaladora de personagens. Bastante gente. Principalmente os russos, é isso. Tipo, e aí, muitas vezes, o fulaninho ele tem três, quatro apelidos, tem o patronímico, tem o sobrenome da família, é uma porra. E eu aprendi a fazer isso lendo 100 Anos de Solidão, porque em determinado momento, você fala assim, cara, eu não sei mais quem é quem aqui.
É,
quem
o Aureliano, é quem... pô. O Aureliano é filho do Aureliano.
Puta que pariu, velho. Mas qual dos 17, tá ligado?
Que é irmão do Buendia lá do...
Puta que pariu. Caralho, tem uma hora que você fala assim, não, eu preciso... É, eu, quando o livro é assim, eu pego uma daquelas fichinhas pautadas, assim, que é, normalmente cabe dentro do livro, e eu vou fazendo uma listinha dos personagens. Dos personagens com os nomes que aparecem e alguma característica que possa me ajudar a lembrar quem ele é. Tipo, filho do fulano, ou o cara que matou não sei quem, ou o corno. E aí você vai falar assim, quem que é o Turgavertsnov, isso mesmo? Aí você olha na fichinha e deixa isso dentro do livro como um apoio. Não é vergonha nenhuma, entende? Você precisar disso. Pelo contrário, você está construindo um material seu de apoio. Então, não cobre de você uma coisa que não tem nada a ver com a leitura, tá ligado? Memória não tem a ver com a leitura. Tipo, lembrar todos os nomes, todas as pessoas e tal de Guerra e Paz, não tem a ver com ler Guerra e Paz, tem a ver com memória, com facilidade, é outra coisa. Então, acho que esses materiaizinhos de apoio, deixar eles dentro dos livros, assim, na hora da leitura, para você, para ficar fácil de consultar, pode ajudar pra caramba e deixar você mais seguro pra poder explorar um pouco mais as suas formas, assim como o Arthur disse, né, de descobrir o que funciona pra você. Pra mim isso funciona pra caramba e em alguns cenários me deixou mais segura ali pra fazer a leitura. Por isso que o César fala que eu sou a Nancy. Ele começou falando que eu era a Joyce apenas para fins de me chavecar, né, o homem não vale nada. Porque ele é o Hopper, claramente isso é inegável, tá bom, gente? Eu casei com o Hopper, não, eu estou assistindo Stranger Things e não tem como. E agora, quando mostrou a Nancy com as cartinhas de estudo dela, aí agora qualquer coisa, eu tô fazendo uma qualquer coisa assim, ele fala, e olha lá, Nancy, é insuportável. E agora eu entendo a referência, né, então ele pode ficar me enchendo o saco com isso, enfim, não casem.
Então chegamos ao fim de mais um episódio, Como Ler os Clássicos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Se vocês quiserem, compartilhem leituras de clássicos com a gente nas redes, tem o nosso grupo aberto no Telegram, tem o nosso perfil no Twitter e no Instagram, pode marcar a gente que a gente comenta e responde tudo. Pode procurar a Cecília, mandar a DM pra ela, pode mandar a DM pra mim, fiquem à vontade. Mas se você quiser ter um contato intenso, com muitas trocas, você pode fazer parte do grupo exclusivo para padrinhos e madrinhas. A partir de R$5, você já pode ganhar os seus benefícios. Você pode encontrar a gente no PicPay, preferencialmente, mas também no Padrim. Só procura lá 30min, 30min, numeral. E aí você já ganha alguns benefícios. Mas, se você não puder colaborar mensalmente, mas quiser que o podcast continue existindo, o que, que a pessoa pode fazer, Ceci?
O que, que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer um Pix, uma contribuição individual de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria o rei do camarote. E aí, esse dinheiro ele vai ser usado exclusivamente para manter o projeto funcionando. E aí você pode fazer isso quando você puder, se você puder. Porque sabemos que Paulo Guedes nos prometeu tudo, mas não nos entregou nada. E estamos aqui pagando R$8 o litro do leite, não é? Então sabemos que está muito difícil se comprometer a longo prazo, mas essas contribuições pontuais nos ajudam bastante, nos deixam muito contentes e ajudam o projeto a se manter também. Então é uma possibilidade. É só fazer um Pix para o pix@30min.com.br. 30 sempre são os numerais 3 e 0.
Muito bem, a gente fica por aqui. Agradecemos a nossa madrinha VIP, Maria Beatriz Catelã Cunha.
Linda!
Não esquece de compartilhar com quem você acha que pode gostar. Deixa aí a sua avaliação no Spotify, responde a enquete da Cecília para não ficar triste e ajudar a gente na plataforma, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.